Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberto sessão ordinária do dia 24 de julho de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Salmos 25, versículo 10.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Roger Carlos Encato. 2º. Magno Juliard Gaberti. 3º. Sadi Kogo. 4º. Daniel Walter Friso. 5º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º. Rodrigo Pivoto. 7º. José Juscelino Franco. 8ª. Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 6, de 4 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de agente administrativo do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no setor de tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 7, de 10 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no CIEP Leonel de Moura Brizola e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 68, de 19 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 6 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 69, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022 e reduzir a carga horária e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 70, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 71, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2019 e reduzir a carga horária e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 73, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2022 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar número 4, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de Lei Complementar número 5, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município da Nova Esperança do Sul, para atuar na rede municipal de ensino e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PL, 2º, líder do PDT, 3º, líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda para a mesa com destaque, quem discorda, que manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 20 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Antônio Vielmo, Eloanda Vielmo Minosso, Luana de Aguiar Peranzoni e Adélia Cogo Vencato. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 24 de julho de 2023. Moção de congratulação número 1 de 2023. Moção de congratulação ao Colégio Estadual José Benincá, do município de Nova Esperança do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Márcio José Monareto. O vereador José Juscelino Franco, com fundamento no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 12 do Regimento Interno, vem por esta e na melhor forma de direito, após ouvida em plenário, que seja enviada a moção de congratulação ao Colégio Estadual José Benincá, em comemoração aos seus 90 anos de ensino, que ocorrerá no dia 3 de agosto de 2023. Justificativa. O Colégio Estadual José Benincá comemora seus 90 anos de atividade no dia 3 de agosto de 2023. A presente moção é fruto do reconhecimento pelo exemplar trabalho realizado ao longo desses 90 anos de ensino no município de Nova Esperança do Sul e estende-se aos educadores, direções, funcionários, alunos e comunidade escolar de ontem, hoje e de amanhã, que dedicaram e dedicam boa parte do seu o melhor tempo cuidando e zelando para que a escola seja um ambiente propício para o crescimento humano, assegurando sempre que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade, com aprendizagem significativa, permeada por valores humanos, criatividade, valorização do potencial e descoberta de talentos, formando-os críticos, conscientes, autônomos e capazes de agir na mudança de si próprio e na transformação social. Nova Esperança do Sul, 19 de julho de 2023. José Juscelino Franco, vereador bancada do PDT.
Diante do requerimento do vereador Rodrigo Pivoto para não fazer parte das comissões, peço que o mesmo indique outro vereador para assumir as funções dentro das comissões.
Vou indicar o vereador Daniel.
Fica então o vereador Daniel Walter Filizo, do PL, nas comissões. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Roger Carlos Encato. Não vai fazer uso, Magno Ginaldo Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o público que nos prestigia aqui, o seu Nilson, o seu José Fortes e o Vanderlei Pechac, meu boa noite. Vou começar falando sobre a grande festa que tivemos domingo aqui na praça, a grande desfile também que tivemos, né, de pesos de carro, maquinário. O pessoal pegou e saiu para as ruas, e é isso que a gente tem que ir somando uns quantos aí, porque se o pessoal toca de não sair, né, Roger, aí quando vê, começa a terminar todas as coisas, né. E agradecer também os organizadores, Muneiro, toda a equipe aí, que o Petcheca aqui, o Gaspar, que não é fácil, a gente sabe que é para organizar um evento desses aí, não é fácil, né, é corrida a coisa. Também deixar os parabéns aí pro Paulo Piechak aí, pela bela homenagem que ele fez pro Edson Zambelli ali também. Pessoal, uns caras que estavam sempre à frente e ajudando a comunidade no que precisava, né? Aqui também o Chico Lavarda também aí, fizeram uma homenagem para ele. Então, foi de arrepiar o pelo, como diz outro. Então, deixar o agradecimento aí. Então, hoje vamos dar uma cobrada. Se eu vou cobrar das lâmpadas de luz aí, nós vamos longe hoje. Então, assim, ó, vamos fazer um pedido aí para a administração fazer. Já foi feito, acho que andando nos problemas ali, na subida que vai para o Jardim Hortência, na casa da dona Dileta ali, quase em frente à Giovana ali. É uma senhora de idade ali, fica tudo escura a casa dela ali, ela pediu para... fez um pedido para mim para fazer uma cobrança aqui. Também... um pedido, uma lâmpada queimada na frente da casa do Vinícius Estrela ali. Tem umas duas aí, que tá queimada em sequência aí. É, isso é uma das que nós temos meio, vereador, tem pesos de... Eu não vou estender muito, senão o pessoal vai dizer que os vereadores só vêm aqui cobrar em lâmpada, mas é um ponto que a gente precisa ser resolvido. Antes de vir para cá, encontrei um pessoal vindo do ateliê da Mara. Eu acho que andaram passando no mercado e se atrasaram um pouco, né? E me pediram para ali na onde eu venho sempre cobrando, ali para baixo da barragem, aquelas lâmpadas que ajeitaram e estragou de volta. Então vamos fazer um pedido para ajeitar, que o pessoal daí sai cedo, né? Para vir para trabalhar e tudo escuro. E tem umas três lâmpadas em sequência. Então fica ruim, né? Aquele trecho ali é um trecho escuro ali. Pedi para dar uma atenção nesse ponto aí. Outro pedido que eu tive aí de pra, naquela parte ali da entre a borracharia do Marcos Muneiro ali, e onde tinha os guris, tinha a distribuidora ali, tem um problema muito grande quando chove de acumular água, né? Então eles pediram para ver se tem alguma solução para resolver, que eles estão reformando ali aquele prédio, tudo ali, para vão fazer algum negócio ali, alguma coisa, então pedir para resolver, porque senão fica ruim, né? Quando abrir aí, tá... Quando chove, vira tipo um açude aí na frente, e é só, tipo, o vereador passar um dia que tá chovendo ali que vão ver o problema que tem aí. Então, de repente, ligar ali, fazer uma tubulação direto na rede de esgoto, seria uma solução que resolvia aquele problema, né? E, para finalizar também... Um pedido que a gente faz horas que eu venho falando aí. A gente sabe que a administração tem um sonho de fazer, e a gente espera, torce que saia, que é o asfalto aqui na rua Plácido de Castro, né? Só que assim, ó, enquanto não sai, nós temos um problema muito grande na saída da Plácido de Castro, que é entre a oficina do Rodrigo ali, até as casas do Juca ali, onde que tinha ali, naquele quebra-mola ali. A situação tá precária. Os caras reclamam direto ali, e nem precisa reclamar, né? Só qualquer um dos vereadores passar lá, vão ver o problema feio que tem naquela parte aí. Então, fazer um pedido novamente aí para ser resolvido, porque senão um vereador vem aqui e fica um ano inteiro falando aí, não é resolvido, fica até chato, né? Mas seria isso, seu presidente, devolvo lá a mesa.
Próximo vereador, Sadikogo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao pessoal que nós estamos prestigiando aí com a presença, ao pessoal de casa, meu boa noite. Eu quero enganjar umas palavras do Magno aqui, parabenizando a todos, porque ali envolveu uns quantos, e começou no desfile e terminou no almoço, né? Então, assim, eu não vou fazer nome de ninguém, mas eu achei uma festa muito bonita. E eu acho que... E deu para ver, assim, do ano passado, pensando que veio crescendo. E o ano que vem, tenho certeza que vai crescer mais ainda. E nós temos que incentivar que cresça cada vez mais. Hoje, esse ano mesmo, deu pessoas aí que vieram de trator, lá do Piquiri e de outros lugares, assim, pessoas já de idade, né? E como tinha gente nova, gurizada nova, que estão participando, né? E então isso aí para mostrar que o agricultor e o motorista é uma classe forte. E para dizer isso, que é uma classe forte, nós tivemos 2 anos de seca, viu? Né? O agricultor é assim, ó. Quando é seca, é seca. Quando é enchente. Aí fica sempre para o ano que vem. Mas o colono nunca desiste. Ele nunca desiste daquilo ali, ó, né? Então é para ver aí, ó, já tivemos uma seca terrível aí, estava o pessoal todo entusiasmado com as máquinas desfilando aí, né? Então, tinha uma coisa que eu acho que tem que ter mais, colega Magno ali, ó, que eu vi,
é, mais coisa mais pequena, por exemplo, os tratores, cinquentinha, trazer um trator mais e mais trazer a máquina de boiar mil. Pra, quando a gente começou, porque o agricultor começou com o pulo a toco, depois foi o arado vai e vem, para quem não sabe o que é vai e vem, é o vira-ferro, né? Depois, onde dava aquela chata, era o arado de quadro. Então, o agricultor tem uma história muito grande tem uma história, né? Tinha a triadeira em cima de um caminhão ali, tinha uma triadeira, né? E falando em triadeira, esses tempos, né, tinha que esperar a volta onde cruzava a triadeira. Às vezes ficava o soja dentro do galpão ficava 90 dias o soja dentro do galpão para depois arrancar para fora a paia e triar. Isso eu passei por isso, que eu não sou tão velho, mas passei por isso, né? Então botar de carreta, trazer e largar, botar dentro de um galpão e depois tirar para fora para tirar tipo 30 sacos, 40 sacos. Então o agricultor tem uma trajetória que o cara viu aquilo ali ontem, aí, o cara arrepia o cabelo, né? Então, né, para ver como nós temos que torcer cada vez mais, entusiasmar esse tipo de desfile aí, uma coisa pura, né? Uma coisa pura, uma coisa bonita, né? E tá aí defendendo o nosso agricultor, porque o agricultor é a roda mestre, é o que mexe com todas as outras rodas, né? Então, parabéns a todos ali, ó. 490 almoços deu aí? 490 almoços? E eu vi aquele pessoal que estava nos assadores ali, demorou um pouquinho a servir. Mas por que demorou a servir? Porque eles tiveram que assar mais carne, tiveram que botar mais lenha na fogueira, como diz o gaúcho, mas serviram todo mundo, e todo mundo bem servido, uma boia muito boa, né? Então é para ver, parabéns a todos, por isso que eu digo a todos, que abrange todos, os festeiros que lutaram com as coisas ali. Eu quero aqui falar uma coisa que eu acho que foi o colega Márcio que falou aqui, e eu vi hoje, que é da Corsão, vazamento lá em cima. Eu parei para olhar, então hoje nós não temos seca, né? Mas a água indo fora também não. Ali tem uma água bem na frente, onde entra o colega ali. Pode falar?
Faz uns 15 dias que eu falei com o prefeito e o prefeito ligou no mesmo instante para a Corsan e esse cara, e no mesmo dia, no outro dia fez o serviço. E até hoje não foram. O problema é que os poços negros do pessoal estão enchendo d'água também. Fora que vai fora a água e tem mais isso, vereador.
E isso mesmo, vereador. O cara que me falou para mim foi isso aí. Aí tá vazando água, tá onde? Em algum lugar tá indo, tá estourando lá no poço negro do cara que tá enchendo, né? Eu acho que a Corsan tem que fazer a parte dela, né? E tá na hora de fazer. A água indo fora ali, eu fui lá e foquei com a lanterna, com o telefone assim, corria a água assim, né? Outra coisa que eu quero. Quero falar aqui. As balanças, aquela colega, chegaram, falta montar. Logo, logo vai estar sendo montada ali. A cisterna, aquela que é aqui para a Nova Esperança. O prefeito teve a Porto Alegre, o Alisson me passou. As três de Nova Esperança estão tudo aprovadinha, só depositaram o dinheiro para ser feito, que Nova Esperança é uma coisa boa, é depósito d'água. Essas pessoas que usam bastante água, para quem tem horta aí. Eu quero aqui, em nome da bancada do PDT, não podia deixar de dar os sentimentos à família do colega Roger, para a perda da mãe dele, e não para a mãe dele. A mãe dele morreu com 92 anos, e ela deixa um legado. Ela era professora, começou com 16 anos, professora, eu vou dizer onde é que ela deu aula, né? Ela deu aula no Piquiri, São João, linha 3, Rincão do Ouro, né? Então ela deixa um legado, deixa uma marca, uma trabalhista, companheira, né? Agricultora, né? Arregaçou as mangas e dava aula e era dona de casa, uma mulher guerreira e que partiu, né? Então assim, nós temos o vereador nosso aqui, colega Roger, ele e o Bey, que eram dois filhos que ela teve. Então, pessoas assim que contribuíram no tempo de Jaguari, contribuíram, que era segundo distrito, né? Ela deu aula em todas essas localidades aí. Eu vi o dia do velório e comentando por fora, ah, ela foi minha professora, ela foi minha professora, ela foi minha professora, né? Pessoa já de 70 anos e poucos estão falando, ela foi minha professora, foi aluno dela, né? Então, uma trajetória dessa em 4, 5 localidades que ela teve. Então, tem bastante aluno que ela deixou. Porque, por isso que eu sempre valorizo a professora, porque é o que dá o pontapé inicial. Quando a gente começa na aula, eu quando comecei na aula, pegava na mão do cara. Hoje não precisa mais das crianças de hoje, mas na nossa época era, né? E é onde que começa a vida do cidadão, que se forma advogado, se forma ministro, se forma juiz, é através da educação. Então, no momento, era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel, não faz presente. Getúlio Cristianos, de Bastos, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha, nos visita aqui hoje, pessoal que trabalha nessa casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Eu gostaria de dar seguimento na fala dos colegas, parabenizando os organizadores da festa do Colônia Motorista. Eu vim na parte da tarde ali e o salão estava lotado, pessoal dançando, se divertindo. Conversei com o Pecheca, me falou também na quantidade de almoço que foi servido, né, um pouco do trabalho que tiveram durante a semana e como o pessoal estava satisfeito em estar ali, aproveitando o domingo. Então, parabéns mais uma vez aos organizadores da festa. Parabéns a todos que participaram, né? Um simbolismo muito grande para qualquer região do país e do mundo, motoristas e agricultores. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gostaria também de parabenizar os organizadores do evento do Encontro Italiano, que aconteceu no sábado à noite, no Coro Cru. Eu me fiz presente representando meu pai, que foi um dos homenageados. Então, gostaria de parabenizar a todos os homenageados. Parabenizar os organizadores em nome do Leandro, da Silvana, né, do professor Otelvio, professora Cristina. Eu parabenizo a todos que correram e se empenharam para que o evento acontecesse. E fui citado também como representante lá, presidente do Legislativo. Agradeci e agradeço a todos que lá tiveram. Foi um evento de uma forma... Eu nunca tinha ido no evento e fui pela primeira vez, obviamente, e pude presenciar um momento cultural, né? Que um momento que tu conhece culturas que tu pouco conhece, que a gente pouco conhecia, eu da minha parte, né? Mas que é vivenciado o dia a dia daquele pessoal que estava lá, né? A representatividade italiana, a representatividade do pessoal que atravessou oceanos e vieram para cá, né? Para a região, para plantar, como diz a canção, né? Fazer caminhos e plantar cidades. É a força do braço italiano, né? E assim também surgiu a nossa cidade, né? As entrelinhas do nosso município, né, foram escritas pelo braço italiano e, obviamente, né, por uma junção de etnias, mas principalmente pelos italianos. Então, eu parabenizo mais uma vez os organizadores do evento por tudo que aconteceu lá, pelo show que aconteceu, que foi sensacional, não tem outra palavra para dizer. Então, parabéns àquele pessoal e que continue sempre, é um evento que está no calendário do município e que continue cada vez crescendo mais. O vereador Nete já falou pela bancada, então deixo meu fraterno abraço ao colega Roger, né, e meus sentimentos pela perda da mãe, que é uma dor, eu acredito, que inimaginável e E uma pessoa, como o Neto falou, que deixou um legado, que deixou algo brilhante para a nossa sociedade, para todos que conheceram ela, e que parente da minha avó Dora, inclusive, né? Então, fraterno abraço ao colega Roger. Eu gostaria de dar sequência aqui falando sobre uma pessoa que vem se destacando muito na região, uma moça aqui de Nova Esperança do Sul, que é a Joyce Moscato, uma atleta nova esperancense, que vem brilhando nas quadras da região, tá jogando, foi contratada para jogar a semifinal e a final, né, da Liga de Futsal Pro lá em Santa Maria, pelo Peñarol. Fez gol na semifinal, fez gol na final, a equipe dela saiu campeã lá do torneio feminino, e foi contratada por Capão do Cipó para jogar a Série Prata de futebol feminino. E eu vi uma postagem aqui da Liga de Futsal falando sobre a Joyce Kogo Moscato, atleta nossa aqui de Nova Esperança, do bairro Vida Nova, e na Liga de Futsal a seguinte manchete: aquela que conhece o caminho do gol, conheçam Joyce Kogo, ala esquerda da Sercipó, que está comandando a artilharia da Série Prata, garota que por onde passa deixa sua marca de artilheira, e hoje a serviço da equipe do Capão do Cipó vem fazendo o que mais sabe fazer, gols. Com um futsal de altíssimo nível, Joyce é a menina gol da Série Prata. Em 5 jogos marcou 16 gols. E é a goleadora da competição. E no site da Liga Sul Rio Grandense de Futsal, a Joyce está entre a número 1 das atletas femininas, da equipe feminina. Então na Liga Rio Grandense, Sul Rio Grandense de Futsal, a Joyce está como número 1. Isso é um orgulho muito grande para nós, para a Nova Esperança do Sul, né? E agora, no dia 30, ela joga por Capão do Cipó também, as quartas de final, concorrendo à vaga, né, para a final da Série Prata, de estadual, né? Série Prata do estadual do futsal feminino. Então eu deixo aqui os meus parabéns à Joyce, teria muita coisa para falar dela, porque quando eu comecei a pesquisar aqui, apareceu muita coisa nas matérias da Liga falando sobre ela. Vem se destacando muito. O ano passado ela já vinha se destacando, já jogou também lá em Tramandaí, né? No futsal de areia, no futebol de areia. E se destacou muito bem. E assim foi contratada por equipes da região para jogar o futsal. Então eu quero dar os parabéns à Joyce e deixar aqui o apoio para tudo que ela precisar, tanto dessa casa, quanto meu pessoal, quanto da prefeitura, que a gente só tem que enaltecer o jeito que ela vem jogando, o jeito que ela vem se portando e representando, levando o nome do nosso município como atleta nova esperancense. Então, parabéns a Joyce. Realmente teria muito o que falar dessa menina que vem jogando um futebol brilhante, e esperamos que eu possa retornar aqui, comentar mais sobre ela e mais do que ela vem representando no futsal. Parabéns a Joyce. Seria isso, senhor presidente. Agradeço.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, Vanderlei Pechac, ao senhor José Fortes, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar aqui também dizendo para o Roger os meus sentimentos a ele, independente de partido, independente das nossas diferenças, é aqui dentro da casa, né, Roger? Então, vida pessoal, família, a gente respeita, a gente deseja os profundos sentimentos para ti, para tua família, para teu irmão, toda a família, tá, Roger? Então, quero começar também aqui a cobrar, né? A iluminação pública, o Magno falou, né? Então, a gente recebeu vários pedidos aqui também. A gente queria uma informação, o porquê que está acontecendo com a iluminação pública aí, que tu dá uma volta aí, é que nem o Magno falou, é toda semana a gente está recebendo pedidos. Agora mesmo, antes, eu fiz um pedido aqui perto do Eugênio, o rapaz me falou que queimou a outra, já do lado, já tem duas, então está dando muita sequenciada. Eu acho que tinha que dar uma prioridade meia forte em cima desse sentido, né? Que iluminação se torna até perigoso se tiver escuro, né? Tem cachorro bastante na rua e mais. Então, dá uma priorizada nessa área. Também me cobraram, fui na Centenário essa semana passada, sobre as melhorias que está parada lá no clube lá da Centenário, que foi feito o ano passado, quando o Jorjão cobrou para a festa dele, né? E agora já está chegando de novo a festa dele do Dia da Criança, e nada foi feito. Então, pedi que dê uma prioridade lá de novo, para não fazer as coisas às pressas. Então, mas eu deixava aqui mais um pedido. Também me perguntaram, me questionaram, de repente o vereador Dutti, daqui a pouco, de repente ele saiba o porquê que está parado a quadra ali do lado da brigada ali, faz dias que levantaram só e a coberta e não está andando ali, né? O pessoal perguntou, aí eu não soube responder, eu digo que ia trazer para a Câmara, que os vereadores da situação estão mais a par dessa situação. Sobre a festa do Colônia Motorista, uma baita festa, né? Teve então, assim, fazia anos, eu acho que é a maior de todos os tempos, né? Assim, e o pessoal soube, atendeu bem organizado, o pessoal não atrasou, mas não foi um atraso, né? Foi dentro do padrão, do horário do almoço, todo mundo conseguiu se servir muito bem, né? Mas a gente escuta a reclamação também ali, né? Deu problema nos banheiros, então isso aí, problema nos banheiros femininos ali, tiveram que quebrar até um cadeado para usar o outro banheiro que fica fechado. Pessoal, eu acho que essas horas, assim, eu tenho que fazer uma vistoria quando sai um evento grande, tipo como os jogos, imagina se começa a trancar tudo aqueles banheiros. Fazer uma vistoria antes de qualquer tipo de evento que sai no ginásio, né, até para não dar esse problema, ou deixar alguém de plantão, né, precisou de um problema desse tipo aí, manda alguém resolver. Não tinham a chave do portão, tiveram que quebrar o cadeado, né, não tinha a chavezinha do portão ali. Então essas coisas assim, até a mulher que me pediu para cobrar, ela estava com vergonha, porque estavam reclamando para ela, e ela assim, me chamaram até de relaxada, eu disse, não, mas isso aí é o movimento, está muito grande o movimento, então o pessoal entende, eu disse, mas só que é coisa que não dá para deixar o pessoal se envolvendo em organizar toda a festa, daí tem que se envolver com banheiro ainda, né? Então isso é uma questão de organização, de fazer uma vistoria antes, né? Dar uma olhada para ver qual é a situação. E também conversei com bastante gente ali, o pessoal elogiou bastante a festa do italiano e tal, mas o pessoal, muitos falando do alto valor do ingresso, né? Eu não sou contra o jantar italiano, eu sou muito favorável, eu acho que tem que resgatar e mostrar, né, homenagear as pessoas, mas com o apoio que a prefeitura dá para esse jantar, eu acho que dava para ser mais razoável o preço, né? Porque R$95 por pessoa, eu até, pelo que eu vi ali, tinha mais gente de fora que da cidade, né? Que seria um evento até para a população prestigiar, né? Para o povo poder ir. Eu, para mim, eu achei que ficou muito caro. Até, e bastante gente que eu conversei, uns porque ganharam ingresso da empresa que trabalham, outros porque tinham um familiar que iam ser homenageados, só foram meio que na obrigação de ter que ir. Então, assim, eu acho que o povo tem que ir com vontade de ir, de prestigiar, né? Esperar essa festa. Então, não é uma crítica ao evento, fique bem claro, né? Eu acho que deveriam fazer alguma coisa para proporcionar que mais gente da população possa ir nesse tipo de evento, né? Então, era sobre o jantar italiano. Eu vi o Neto falando sobre a Corsã. A gente fica naquela questão, né? Enquanto agora que está chovendo, ninguém se preocupa com a água, né? Então, eu vi Santiago ali, prefeitura de Santiago ali, colocou uns reservatórios aqui no interior, acho que foi para a Betânia, para aqueles lados ali. Assim, há dois muito grandes. Eu vi o vereador de Santiago postando que ele foi um pedido dele. Então, assim, ó, eu acho que a prefeitura tem que fazer esse tipo de coisa quando não precisa, né? Porque isso é que nem seguro de carro, né? A gente paga para não usar. Então, esse reservatório seria de muita importância hoje na cidade aqui, porque o artesiano para o interior resolve, né? Para nós na cidade, como é que fica a nossa situação na cidade, que nem a gente passou por aperto, né? Mas São Pedro não quis deixar nos faltar água, né? Mas andemos ali para ficar sem água. Então, é coisas que eu acho que o executivo, a prefeitura, tem que pensar para não usar, mas tem que investir nessa parte. Para encerrar, então, eu queria que reforçar mais uma vez o convite para a festa de aniversário do Clube do Capão Grande, né, que é nesse domingo aí. Então, já tinham me pedido para me convidar na sessão passada, reforçar o convite, então, para a festa de aniversário para o Clube do Capão Grande. Era isso, presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Celino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a plateia que nos brinda com as suas presenças aqui, a nossa saudação. Senhor presidente, para iniciar aqui, né, não poderia deixar de transmitir aqui o nosso voto de pesar ao nosso colega, vereador Roger, pela passagem da sua mãe. Né, são coisas da vida. A vida aqui, somos passageiros, né, Roger? Mas não podia deixar de registrar, como a gente tinha falado com o nosso vereador Nete, nosso líder de bancada, para se manifestar em nome da bancada. Mas é impossível da gente chegar aqui e usar a tribuna sem poder, né, expressar aqui os nossos sentimentos ao nosso colega Roger e aos seus familiares, Roger, né, pelo falecimento da sua mãe. São momentos que a vida nos coloca e daqui para frente fica a saudade. Mas é interessante, né, quando a gente olha a saudade e vê que nós temos uma saudade das coisas boas. Das coisas boas que a tua mãe colocou, que a tua mãe fez, que a tua mãe realizou ao longo dos seus 92 anos. É bom recordar quando a gente tem boas recordações, né, Roger? E é isso que a senhora, sua mãe, deixou para nós aqui, tá bem? Então, o nosso sentimento ao Roger, ao Bey e todos os familiares aí, da sua mãe. Na sequência aqui, senhor presidente, eu queria falar aqui da Corsã, né? O vereador Rodrigo abordou aqui o assunto que não está, né, não está abandonado por parte da administração na questão da sequência dos reservatórios de água, dos poços artesianos. Continuamos nessa luta. Vivemos um momento complicado quando se fala em Corsã, porque agora tem a questão da privatização, então nós ficamos aí num baralho aí bem complicado para seguir esse barco. Mas nós vamos continuar batalhando no sentido de conseguir, né, aqui é nosso projeto, um reservatório de água lá no Jardim das Hortênsias, que poderia ser e deverá ser de bastante valia para o município, para a cidade e também os artesianos, a nível de município, né? A nível de cidade, que são duas coisas que a gente está batalhando para ver se consegue, né? E a questão, até gostaria de propor aos colegas vereadores, senhor presidente, que a gente pudesse oficiar a Corsã em relação a essas demandas que ficam por demais tempo, em demasia, à mercê, sem a gente saber das providências que a companhia esteja tomando, porque fica uma coisa meio que sem comando, né? A gente não tem gerência sobre essa situação, somente a Corsã pode realmente executar essas atividades. Então, propor que a mesa diretora encaminhe um ofício em nome dos vereadores, pedindo agilidade nesse sentido para a Corsã. E aproveitar também para pedir para a questão dos fios, né, da Oi, né, que estão aí. Nós aqui temos ali na frente da farmácia Labofarm, nós temos uma situação ali, e em outros pontos também, né, que os fios ficam caídos lá, faz acho que 3 meses que nós temos fio ali pendurados. Eu mesmo já encaminhei aqui através da Câmara de Vereadores ofício, e nem, quer dizer, a resposta, né, nós não queremos muito enfeite, nós queremos que seja executado esse trabalho, né? comentar também sobre as lâmpadas. Eu acho que realmente a secretaria vai ter que ter uma, tomar aí, fazer uma frente aí para regularizar as lâmpadas. A gente sabe que nesses últimos dias houve muitas quedas de luz e sobrecargas de energia, o que é pior. E isso provoca danos aí, certamente provocou a queima de várias lâmpadas, né? Então, em função dessa ação do clima, da natureza, porque houve dias de vento forte e esse vento balanceia os fios e ele acaba entrando em curto, e quando sai do curto vai uma sobrecarga de energia nas lâmpadas e acaba realmente queimando. Então, acho que nesse sentido quero concordar com os colegas vereadores da necessidade da gente fazer uma força-tarefa aí para tentar recuperar essas lâmpadas, porque realmente precisa. As lâmpadas são coisas que deixam a vida das pessoas melhor, clareiam, e isso é uma coisa necessária. Comentar aqui também a questão que o vereador Cristiano falou sobre a Joyce, nossa atleta, nos orgulha muito, porque realmente ela é diferenciada, né, nessa área do futebol, tem uma habilidade, tem um grande futuro, vamos dizer assim, pela frente, né? Especialmente agora que o futebol feminino está em evidência com a Copa do Mundo do futebol feminino. A nossa seleção jogou hoje de manhã 4-0 sobre a outra. E, quer dizer, esperamos um bom desempenho da seleção brasileira, mas evidencia o futebol feminino, né? Então, parabéns a Joyce aí pelas conquistas, certamente fruto da habilidade, do trabalho e daquilo que ela aprendeu a executar, que é realizar, trabalhar aí com o futebol. O falar da festa, né? Todos os vereadores falaram um pouquinho aqui da grandiosa festa do colono e do motorista, diferenciada pelas apresentações, pela participação dos nossos agricultores e conjuntos, nossos motoristas, que abrilhantaram, fizeram uma carreata ali que eu acho que deve ter dado 2 horas de desfile, né? Que coisa bonita, né? Mostrando aí a nossa cultura, o nosso trabalho. E o Sadi falava aqui que antigamente se esperava uma triadeira para trilhar a soja, se guardava no galpão, ou então se empalvava o arroz, né? Cortava de foice, empalvava, fazia aquelas palvas grandes, até esperar que um dia a triadeira viesse, porque triado um vizinho, triado o outro, ia indo, né? Então são resgatando aí, né? E à tarde aí, a festa seguiu com o Marcos ali, a banda dele fazendo umas músicas ali, legal para o pessoal se divertir ali. O nosso padre sempre tão alegre, interagindo ali com as pessoas, muito legal. Portanto, os nossos parabéns aos festeiros, a todo o pessoal que participou, que trabalhou aí, porque realmente foi uma festa muito bonita. Nossos parabéns aí. Por fim, senhor presidente, falar aqui da moção de congratulação, da moção de apoio, de distinção à Escola Estadual José Benincá pelos seus 90 anos, que comemora-se agora o dia 13. Eu queria, propondo aqui para os colegas vereadores, para a mesa diretora, uma distinção para esta escola, porque há 90 anos vem cuidando da educação no nosso município. Isso é muito, né? E nós temos muito a agradecer. Olha, se vocês olharem, porque se a gente refletir, quantas pessoas por ali passaram? Quantas pessoas da nossa família passou ali pela Escola Estadual José Benincá? São 90 anos prestando, oferecendo ensino de qualidade. Quanta gente que passou por ali, quanta direção, quanto secretário, quanta diretoria, quanta diretor, diretora, vice-diretor, vice-diretora. Né? A nossa comunidade ali, trabalhando pela educação, né? Então, os 90 anos da Escola Estadual José Benincá, gostaria que a mesa diretora promovesse, né, uma espécie de distinção, uma homenagem para a nossa escola, porque eu acho que merece. É altamente justificado pelo grande trabalho que fez na área da educação. Nós que defendemos a educação, né, que entendemos que a educação é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, né, para os nossos filhos, é através da educação e através das instituições de ensino que promovem o caminho do conhecimento. Portanto, senhor presidente, registro aqui o meu pedido, peço o apoio dos colegas vereadores para que a gente possa homenagear registrando aqui nessa casa a homenagem à Escola Estadual José Benincar pelos seus 90 anos de ensino público no município. Muito obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora Francisca
de Moura Brizola e da Outras Providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei complementar em anexo, que visa criar uma vaga para o cargo de monitor de creche no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Público Municipal, para atuar junto ao CIEP Leonel de Moura Brizola, conforme a ordem de classificação do concurso público 01 de 2020 em vigor. No que se refere ao cargo de monitor de creche, justifica-se abrir mais uma vaga do concurso 01 de 2020 ainda vigente, devido à necessidade de um monitor para preencher lacuna no CIEP, considerando a necessidade de atender crianças com necessidades de acompanhamento em transporte, higiene, alimentação e apoio pedagógico, visto que as turmas de turno integral ficam aproximadamente 10 horas com o atendimento constante da equipe. A turma da pré-escola possui 23 alunos, alguns com necessidades de cuidados especiais, e somente com estagiários não está sendo possível resolver o problema, conforme justificativa apresentada no Memorando 2371 de 2023 da Secretaria Municipal de Educação. A finalidade, portanto, é suprir a demanda do Serviço Público Municipal, mais especificamente junto ao CIEP Leonel de Moura Brizola, com a justificativa de não prejuízo ao atendimento da educação infantil. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei complementar em regime de urgência, por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 10 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei nº 68, de 19 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei nº 68, de 19 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 6, de 2022 e da Outras Providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de educação física, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 6 de 2022, autorizado pela Lei Municipal número 1945 de 2022, e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de Educação Física, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a professora realiza um trabalho diretamente ao estímulo motor e corporal, proporcionando o desenvolvimento do educando, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando nº 1964, de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos de educação física na área da educação, diante da falta dessa profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 15 de agosto de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 19 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei nº 69, de 20 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei nº 69, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 1 de 2022 e reduzir a carga horária e da Outras Providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de matemática, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022, autorizado pela Lei Municipal número 1940 de 2022, que firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de matemática, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina de matemática junto ao ano letivo de 2023, para as turmas 71, 72 e 73 da Escola São José. E nos termos do memorando número 2539 de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato, tendo em vista que a referida profissional atua como professora regente das turmas 71, 72 e 73, em substituição à professora titular, que está atuando na direção da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido ao aumento de duas turmas na escola, necessitando de profissional habilitado para essa disciplina. Por outro lado, tendo em vista o memorando 2535 de 2023, há necessidade de redução da carga horária da referida profissional de 3 horas aula, em virtude da necessidade de redução de gastos, observando o princípio da economicidade. Com esta redução, a professora passa de 28 horas aula para 25 horas aula. Reiteramos que na sua carga horária, a professora atua como regente nas turmas 61, 72 e 73, com 6 períodos semanais em cada turma na disciplina de matemática, continuando com 3 horas aula de reforço na mesma disciplina, tendo em vista que alguns alunos dos anos finais ainda apresentam dificuldades de aprendizagem, necessitando do serviço. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 5 de agosto de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da Lei nº 70, de 20 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de Lei nº 70, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de ciências junto ao ano letivo de 2023 da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de ciências relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal número 1937 de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E nos termos do memorando número 2539 de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato tendo em vista que a referida profissional atua em substituição ao professor titular que continua integrando a vice-direção da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível devido à necessidade de profissional habilitado para essa disciplina, pois não é possível aumentar a carga horária por convocação do titular que se encontra na vice-direção, e a outra professora exerce função pedagógica na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 4 de agosto de 2023. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da Lei nº 71, de 20 de julho de 2023.
justificativa ao projeto de lei número 71, de 20 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da assistência social junto ao Centro Educacional Especializado CAEE. O projeto visa a renovação do contrato da assistente social que atua junto ao CAEE, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1939, de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade de assistente social, imprescindível para os atendimentos do CAEE. E nos termos do Memorando nº 2542, de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato considerando a necessidade do andamento dos serviços realizados pela profissional no CAEE, Centro Educacional Especializado. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 8 de agosto de 2023. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9, de 2019 e reduzir a carga horária e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para essa Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de filosofia junto ao ano letivo de 2023 para todas as turmas dos anos finais da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de filosofia, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1742, de 2019, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E nos termos do Memorando nº 2539, de 2023, da Secretaria de Educação, justifica-se a renovação do contrato, tendo em vista que a referida profissional atua como professora regente em todas as turmas dos anos finais, do sexto ao nono ano, além de ministrar a disciplina de ensino religioso junto ao quarto e quinto ano da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, uma vez que a escola não possui em seu quadro nenhum outro profissional habilitado e em condições de substituí-la, uma vez que a profissional é a única professora habilitada para tal disciplina. Por outro lado, tendo em vista o Memorando 2535 de 2023, há necessidade de redução da carga horária da referida profissional, de 11 horas-aulas, que se justifica em virtude da necessidade de redução de gastos, observando o princípio da economicidade. Com esta redução, a professora passa de 28 horas-aula para 17 horas-aula. Ressaltamos que, na sua carga horária, a professora cumpre como regente em todas as turmas dos anos finais, na disciplina de filosofia, com um período semanal em cada turma, continuando com 4 horas-aulas de reforço nas turmas de anos iniciais, tendo em vista que alguns alunos dos anos iniciais ainda apresentam dificuldades de aprendizagem, necessitando do serviço. As aulas nas turmas 41, 42, 51, 52 e 53 de ensino religioso, que eram ministradas pela referida professora, voltam a ser dadas pelo professor regente das turmas, por isto a redução. Sendo essas as considerações, submeto ao presente a análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 5 de agosto de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto Lei nº 73, de 20 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de Lei nº 73, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção das atividades de língua inglesa durante o ano letivo de 2023 junto à Escola Municipal São José. O projeto visa a renovação do contrato da professora de língua inglesa, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1940, de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para as atividades escolares. E nos termos do Memorando nº 2539, de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato em virtude de mantermos o planejamento da direção para o ano letivo de 2023, em que a professora é regente das turmas 71, 72, 73, 81, 82, 83, 91 e 92, além de mais 8 horas-aulas no CIEP Leonel de Moura Brizola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade, especialmente porque a professora titular se encontra em laudo médico e impossibilitada de lecionar. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 15 de agosto de 2023. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Roger Carlos Encato, justificando a ausência na sessão do dia 17 de julho de 2023.
Excelentíssimo senhor Márcio José Monareto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Roger Carlos Vencato, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 17 de julho de 2023, não me fiz presente, conforme atestado anexo, para cuidar de pessoa da família. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 24 de julho de 2023. Roger Carlos Vencato, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda como está, que discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pesca... Relatora da Comissão Especial, manifesta seu voto ao projeto de lei complementar número 04, de 15 de junho de 2023. Este projeto é das horas dos psicólogas.
Então, meu voto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, meu voto é a favor desse projeto.
Roger Carlos. Tem que votar, vereador. Hora dos psicólogos.
Sim.
Sadicogo.
Sim.
Getúlio.
Meu voto é sim, senhor presidente.
José Celino.
Senhor presidente, até para explicar um pouquinho para quem está ouvindo, né, um projeto que a gente debateu bastante aqui. E a gente tinha
um ponto de vista que a gente conseguiu retirar, conseguiu formar durante as discussões, porque a gente entende que ao ofertar mais 30 horas, que são 10 horas para cada profissional, né, a gente sabe que a gente está onerando os cofres públicos. Mas a gente sabe também que ao pagar a hora extra, isso fica mais caro. Por outro lado, existe uma grande demanda de serviços de psicólogos e os nossos colegas vereadores sabem da necessidade, portanto, nosso voto também é favorável, senhor presidente.
Magno.
Meu voto é favorável.
Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, como o vereador Dutti falou, a gente teve foi bastante debatido esse projeto dentro da comissão e foi conforme todos os pedidos que foi feito de impacto financeiro, de comparativos de contra-cheque. Eu me chegou, não conseguiu me convencer de votar favorável. Então, eu ia me abster, mas eu tenho que fazer minha parte aqui, para isso que eu estou aqui, é para votar. E eu voto contra o modelo do projeto. Pela questão, eu não sou, sempre deixei bem claro na comissão, na CPU aqui, que eu não sou contra a dar hora para os psicólogos. Mas só que conforme que chegou para nós, todo o material que foi pedido, não me convenceu, conversei com o pessoal que trabalha na administração, então ele não justifica no momento. Seria um projeto, no meu pensamento, que teria que ter justificativa para ser votado. Então eu estou votando contra esse projeto pelo modelo que ele está hoje. Por exemplo, só psicólogo da saúde tinha horas suficientes para convencer que seria... Aí, como era uma lei de alterando todos os cargos, não poderia ser votado só ele, né? Então, eu hoje, não vai mudar nada em o meu voto, né? Mas eu tenho que votar com o que eu recebi de material, de comparativos, impacto financeiro. Não tenho como votar a favor e onerar os cofres públicos, que esse é o meu papel, de fiscalizar todos os projetos e fiscalizar essa questão também. Então, eu voto contra.
Este projeto foi aprovado por maioria. Peço que a senhora relatora da Comissão Especial manifeste seu voto ao projeto de lei complementar número 05, de 15 de junho de 2023. Este projeto é a criação da vaga para monitora. Vereadora Fran, seu voto. O vereador Rodrigo, então.
Senhor presidente, esse sou eu, a relatora ainda. Então, esse eu acho... Oi? É complementar?
Então, é a vereadora Fran mesmo, então.
Meu voto a favor também esse projeto. Tive também, como outra gente, conversei com o pessoal, né, e senti a necessidade que precisa ali da escolinha. Tem cada vez mais criança, né? Então, a gente sabe a dificuldade que às vezes é com pouco pessoal. Você sabe que... exonera um pouco, sabe, a dificuldade que é um funcionário a mais, mas um substitui o outro, né? Então, meu voto a favor.
Vocês têm algum vereador que vota contra o projeto? Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade. Todos concordam, né? Passamos agora ao tempo de liderança. Primeiro líder do PL. Não vai fazer uso. Líder do PDT, também não. Líder do Progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo da liderança. Enquanto falava aqui, eu recebi alguns pedidos aqui. Um pedido de informação, que é o caso do programa do calcário. O pessoal lá do Capão Grande, Pedrinho Galvani, disse que não sabe, não souberam dizer ainda, então seria importante que algum vereador, ou não precisar esperar, de repente até a semana que vem para a sessão, para pudesse falar com o secretário, para entrar em contato com ele, se vai ter algum programa de calcário para a população, para os agricultores. Então, é um pedido que foi feito aqui. A Love, que me mandou uma mensagem. A questão da quadra ali, agora até eu estava olhando o celular ali e vi uma mensagem, ou uma postagem ali, né, que é coisas que a gente cobre e bate em cima, das vezes, da administração em algumas obras, né, que começa uma casa pelo teto, né, pelo que deu para entender, começaram sem fazer a base da quadra ali, né, dessa quadra sintética, e agora, como está levantada a coberta, está com dificuldade de nivelar, porque tem que ser no nível bem, bem certinho a quadra. Então, um erro de começo de obra, né, que você começa pelo alicerce, né, primeiro é que nem fazer os calçamentos, né, tem, se botar pedra e depois querer fazer a terraplanagem não vai dar certo, né, então agora vai atrasar com certeza, né, porque como já está coberta, já tem os pilares, então acho que vai dificultar mais de máquina entrar, porque ali é apertado, né, pelo jeito que ele ficou atravessado, né, então acredito que em seguida vão resolver então essa questão. E sobre o que o presidente falou na questão do açude do Vanderlei Peixar, que é uma vergonha, né, a administração. Fiquei sabendo que a máquina ficou 14, 15 dias lá embaixo, lá, e não atendeu o pedido do cidadão. Se eu não quero acreditar, que nem a gente fala, não quero acreditar que seja por política, por ele ter mudado de partido, por não tá mais no lado do prefeito. Eu quero acreditar que não seja isso. Mas a gente fica com esse sentimento que parece que é isso, né? Então, tudo leva a crer que ficou mágoa da administração com o Vanderlei e não está atendendo, como não atende vários pedidos nossos, da nossa bancada, né, do PL, do PP. Então, a gente fica indignado com esse tipo de situação. Como eu estava comentando antes do valor dos ingressos do Jandaile Italiano, eu também estava olhando, eu acredito que vocês, da situação, todos os vereadores aqui concordam comigo, que eu acho que está sendo um absurdo também, é os valores dos ingressos da Feicones. Eu acho um absurdo isso aí, a administração não pode querer fazer eventos para lucrar em cima da população. Tu está fazendo um evento, já está cobrando stand, já está cobrando isso, a administração não pode querer lucrar em cima do povo. Então tu pega ali, eu vi que o mais barato, eu acho que é R$80 para as três noites, pega uma família aí. Foi o que eu entendi, né? Porque não está bem claro, né? R$80 eu vi, 150, acho que é, e depois 1.800, eu acho, para seis pessoas, uma coisa assim. Foi o que eu vi por cima, assim, então. Eu acho que isso é um... Não, o município quer promover um evento que gaste. Vocês viram quanto que está o edital para a lona? Para o lonão? Torno de, o mínimo é R$248.250.000. Então, eu acho assim, ó, fazer o evento, promover a nossa cidade. A gente é favorável, a gente é vereador, a gente quer que o nosso município, quanto mais longe ele for e buscar gente para vir visitar a cidade, é importante sim, para o turismo, para a cidade, para o comércio, mas não podemos explorar o nosso povo. Então a gente vem, o povo vem surrado de pandemia, todo mundo é trabalhador, maioria assalariado. Então, eu acho que assim, é tu promover um evento assim, ó, que nem é o Réveillon, que é de graça. É assim que o município tem que promover os eventos para o povo. Não quero, não tenha que ser de graça o evento dos shows da Feicones. Mas não esses valores. Pelo amor de Deus, assim, eu acho que é muita... Ó, o vereador Dutra disse aí, quando fez a Feicones, ele fez o show de graça. É, tá aí, então... Leva para a tua secretária lá, o vereador Dutra, que eu acho que é um absurdo os valores dos ingressos. E eu acho que a prefeitura, o executivo, tinha que rever essa situação e botar um preço popular para a população, para todo mundo poder ir lá olhar um show que nunca viu. Então, era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Nada mais a ver na tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 24 de julho de 2023.
Achando que...